Queremos abençoar o Moacir pela palavra que vai nos trazer. A palavra que tu colocaste no seu coração, que antes do seu coração estava no teu coração. Nós queremos te ouvir, Senhor. Por isso, unge seus lábios, enche-o de graça. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia! Que celebração tremenda essa noite aqui, amados. Por causa do Cordeiro. Começamos essa noite cantando um cântico sobre o Cordeiro de Deus. E eu que não tinha nenhuma responsabilidade esta noite em trazer qualquer palavra aqui, fiquei maravilhado com essa celebração que temos hoje diante do Senhor e que ainda continua. E quero me alegrar um pouco com vocês nas Escrituras, vendo a respeito de Jesus. Não separamos ninguém hoje para a salinha. Se alguém trouxe alguém para a salinha e está preocupado, fica aí do lado da pessoa, porque a salinha está bem grande hoje, só não tem ar-condicionado. Aleluia. No capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse é um versículo que tanto tem maravilhado o coração de todos nós, porque aqui Deus definiu o que queria com cada um de nós, criados à sua imagem e semelhança. Mas nós não vamos falar disso. Vamos falar um pouco mais do Senhor. No capítulo 3 do livro de Gênesis, eu sei que eu estou falando com muitas pessoas aqui que não estão acostumadas com esses textos, porque são novinhos na fé. No capítulo 3 do livro de Gênesis, nós temos a descrição da queda do homem, quando o homem que foi criado à imagem de Deus, na hora de decidir por si só se queria realmente fazer parte desse propósito eterno, ele então toma uma outra decisão. Seu coração duvida de Deus, crê na palavra do diabo, enche o coração de um desejo de ser completamente independente de Deus e desobedece descaradamente a palavra que o Senhor trouxe. No versículo 8 do capítulo 3, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Olha que pergunta de Deus. E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui nós vemos uma consequência terrível da queda e do pecado do homem. Mas um pouquinho mais adiante, no versículo 15, o Senhor fala com a serpente. Aleluia. Olha, chegou água aqui, viu, amados? Não é qualquer pregador que ganha água, né? Aleluia. Senhor, não anota essa. No versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muitos de nós sabemos que este é o primeiro versículo nas Escrituras que anuncia a vinda do Messias. A vinda do Senhor que foi hoje aqui motivo de todos esses cânticos que nós cantamos a Ele, e por aí ainda vamos cantar mais hoje à noite. Aqui o Senhor anuncia a vitória. Depois da queda, Ele anuncia a vitória pelo descendente da mulher. No versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eu não li, mas logo que Adão e Eva perceberam que estavam nus, eles se cobriram com algumas folhas. Mas o Senhor faz uma roupa para eles, para cobrir a nudez deles. E nesse versículo 21, pela primeira vez nós temos aqui a menção de que sangue foi derramado na terra para cobrir a nudez do homem. Não diz o nome do bichinho, mas provavelmente era um cordeirinho. Eu fiquei tão cheio de alegria que começamos a cantar sobre o Cordeiro. Eu tenho tanta gratidão ao Cordeiro de Deus, que quando começamos hoje aqui, eu me enchi de coragem para falar aqui sobre Ele hoje. Notem bem como começou a história, queridos. Homem criado para ser a imagem de Deus. O homem rejeita isto e peca e cai. E se separa de Deus. Diz que saiu da presença de Deus. E Deus agora busca. Promete ainda no Éden. Promete a vitória. E por um animal que foi morto, a nudez do homem foi coberta. Vamos para o capítulo 22 de Gênesis. Neste capítulo, nós temos o relato da vida de Abraão e de seu filho Isaque, quando Deus fala com Abraão e pede que ele ofereça o seu filho em sacrifício no monte. Agora, para quem ainda não sabe bem, Abraão já tinha 100 anos de idade e ainda não tinha este filho. Esse filho nasceu quando ele tinha 100 anos. A Sara tinha 90 anos. E o Senhor deu a eles um filho. Agora Deus pede o filho a Abraão, para que Abraão o ofereça em sacrifício. Vamos direto ao versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. No versículo 10, diz que Abraão estendeu a mão, tomou do cutelo para imolar o seu filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Deus proverá para quem? Deus proverá para si o cordeiro. E esse cordeirinho, não sei, ele não foi com Abraão e com Isaac lá para cima. O Abraão estava lá com lenha, com filho, com tudo, e não tinha cordeiro. Mas de repente, o cordeiro estava lá para ser sacrificado. Esse cordeirinho que estava lá no monte, ele substituiu Isaac. Quem é que deveria ser sacrificado no monte? Hein, amados? Quem? Isaac ia ser imolado. O cordeiro entrou no lugar dele. Agora vamos para o capítulo 1 de João. Evangelho de João. No versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu tenho certeza que era deste aqui que o Abraão tinha falado para o seu filho. Mas eu só tenho certeza, porque depois apareceu aquele carneirinho lá e foi sacrificado. Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui começa a se cumprir a palavra de Gênesis 3:15 e tantas outras palavras que foram ditas por Deus através dos profetas em todo o Antigo Testamento. Agora vamos lá, no Antigo Testamento, Isaías 53. Versículo 5: mas ele foi transpassado. Outras traduções diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões. O Cordeiro de Deus. Prestem atenção, queridos. Prestem atenção. Eu sei que temos pessoas aqui que nunca ouviram isto. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre o Cordeiro de Deus. Sobre o Cordeiro de Deus. Sobre o Cordeiro de Deus caiu nosso pecado. Nós temos declarado com tanta alegria que temos paz, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre o Cordeiro de Deus. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue do Cordeiro, guardem bem isto, queridos, guardem bem, porque o Cordeiro está aqui. Não é porque diz na Escritura que onde há dois ou três ele está no meio dele, que eu estou dizendo isso para vocês. É porque eu estou sabendo agora que ele está aqui. O sangue dele foi derramado para limpar, para fazer uma limpeza completa. Aleluia, cada um de nós. Esse é o Cordeiro que Deus proveu para si. Eu estava lembrando de Filipenses, no capítulo 2. Nós temos nos nossos livretos esse texto. E comecei a ver esse Cordeiro que foi morto por nós. João viu esse Cordeiro morto como se estivesse morto nos céus. Mas eu lembro de Filipenses, diz que Deus o exaltou. O exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Vocês imaginam que diante desse Cordeiro que derramou o seu sangue, todo joelho se dobrará. Vamos para o capítulo 5 de Apocalipse. Cordeiro, Cordeiro, Cordeiro. Versículo 6. Nós vamos ler muito o Apocalipse, mas nós não vamos nos preocupar com nomes, com símbolos, com coisas do Apocalipse que digam respeito às coisas do fim. Nós vamos olhar para o Cordeiro. Amém, queridos? Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olhe só, queridos, abra os olhos agora para ver a glória do Cordeiro. Porque ele é aquele mesmo que João Batista viu chegar. É o mesmo que foi para o deserto em fraqueza. É o mesmo que foi tentado por Satanás no deserto. É o mesmo que foi ferido, que foi humilhado, que foi desprezado. O mesmo que os nossos olhos viam como raiz de uma terra seca. Ele agora aparece nos céus, o único que foi achado digno de abrir os livros de Deus. No capítulo 7 desse mesmo livro, versículo 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Nunca me digam que o povo de Deus é pouquinha gente, viu? A gente se pega lá, ó, pequenino rebanho, né, que está escrito. Grande multidão, que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Olha o que diz depois, vestidos de vestiduras brancas. Como é que Adão e Eva se viram no Éden? Como se viram? Nus. E se esconderam da presença de Deus. E fugiram da presença de Deus. Mas Deus proveu para si o Cordeiro. E agora, esta grande multidão que ninguém podia enumerar, vocês podem ter certeza que é uma multidão de pecadores, remidos pelo sangue do Cordeiro. E olha só agora, estão vestidos. Não estão nus, estão com vestimentas brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Abram os olhos, amados, para ver a glória do Cordeiro. E nós lá, eu me alegro com esta grande multidão. Eu tenho lá um formulário, uma grade, onde eu relaciono os discípulos que estão na supervisão comigo. E ainda posso numerá-los ainda, ainda consigo contar aquilo. E quando eu, às vezes, quero desanimar, eu venho para esse versículo aqui e digo: Senhor, João já viu uma grande multidão. que ninguém vai poder numerar, por causa do Cordeiro. Isaías 53, voltamos ali mais um pouquinho. No versículo 10. Todavia o Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor, a vontade de Jeová, a vontade de Deus, prosperará nas suas mãos. Eu gosto do comecinho do versículo 11. Ele verá o fruto. Aleluia. Aleluia, amados irmãos. Agora eu quero falar com aqueles que andam com o Senhor. Hoje vieram alguns enfermos aqui. Veio até uma senhora que estava com endemoniada. Nós sofremos aquele peso, aquela ação de Satanás contra a nossa mente. Ele é perito em vir e cutucar e tentar buscar de volta o nosso pecado. Ele está sempre sujo porque ele vive na lata do lixo. Ele quer sempre nos jogar para baixo. Abram em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 11. Eles, nós, pois, o vencemos por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que demos, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nós precisamos saber disto, porque Satanás sabe disso. Nós o vencemos. Nós o vencemos. Não há vida de trevas. Se temos alguém aqui hoje que até agora não conhece o Senhor, uma vida complicada, eu oro para que Deus abra os teus olhos, para ver a glória do Cordeiro, para saber que há um sangue diante de Deus, pela tua vida. Sangue nos limpa de todo pecado, a obediência nos mantém em vitória. Aleluia! Andamos lavados no sangue e em obediência ao Senhor, como hoje aqui Ele falou: quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Quem guarda os mandamentos e peca, vem e confessa, vem para a luz. E se nós andamos na luz, como Ele está na luz, o que que diz depois? Hein? Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Mais um pouquinho. Apocalipse 13, 8. Vocês vão estranhar o versículo, mas eu quero extrair do versículo alguma coisa. Adorá-lão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, desde o princípio, o Cordeiro já estava decidido a morrer por nós na cruz do Calvário, para nos remir de todo o pecado. Aqui está falando de pessoas que não aceitaram o Cordeiro, que não creram no Cordeiro, e diz que os seus nomes não foram escritos. Agora nós gostamos muito de falar do livro da vida. O livro da vida, o livro da vida. Olha o que diz do livro da vida. É o livro da vida do Cordeiro. Que maravilha. Não pode separar o livro da vida. Não pode separá-lo do Cordeiro de Deus. Apocalipse 19, versículo 6. Então ouvi uma voz, uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. As bodas do Cordeiro, a festa do Cordeiro, o grande momento, a celebração da vitória do Cordeiro, e todos nós com Ele. Queridos, eu tenho certeza de que verdades como essa que estamos lendo escapam da nossa mente. Talvez elas passem pela nossa leitura anual da Bíblia, aqueles que leem. Mas hoje, vamos gravar no nosso coração isso. Gravar isso. Eu me lembro disso sempre, amados. Sempre me lembro. O Cordeiro. Apocalipse 21. A Nova Jerusalém, uma cidade. Nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor, o Deus todo. 21, 22. Nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte, a fronte dos servos, está o nome dele. Versículo 10. Disse-me ainda: não seles a palavra, as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Olhem, que vitória! Que vitória! A gente lê Gênesis 3:15, não consegue imaginar o que vem pela frente. Mas eu li a palavra com vocês hoje à noite, para mostrar uma coisa só. Eu acho até que essa palavra tinha que ter vindo antes do louvor. Eu só queria mostrar o triunfo do Cordeiro, amados irmãos. A vitória do Cordeiro de Deus. O poder do seu sangue. E morreu por nós. Ele morreu por nós. Nós vamos estar com Ele, ao seu lado. Somos herdeiros com Ele de tudo que Ele tem. Eu quero fazer uma pergunta para alguns aqui. Aqueles que vieram aqui hoje primeira vez, ou que estão sendo acompanhados por algum irmão, quero voltar contigo lá no Éden. Quero voltar contigo lá no Éden, no jardim do Éden. Depois do pecado, Deus diz assim: onde estás? Onde estás? Hoje Ele diz de novo isto: onde estás? Se tu está te sentindo nu agora, por causa do teu pecado, tua vida promíscua, onde estás? Deus já proveu a salvação para a tua vida. Deus já fez a provisão. O Cordeiro já derramou o seu sangue. E hoje pudeste ver o triunfo do Cordeiro. Eu quero pedir que todos nós fiquemos de pé. Eu quero pedir que essas pessoas que viram hoje a palavra que fala da glória do Cordeiro, que venham aqui agora, onde eu estou, para dizer ao Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que hoje mesmo tu queres entregar a tua vida a Ele, para seres lavado no seu sangue, para sair daqui completamente limpo, uma consciência pura. Foi feita uma grande provisão por nós, uma grande provisão por nós. Não foi pouca coisa. Quero pedir aos irmãos que permaneçam, por favor. Se nós temos alguém, é complicado vir aqui na frente e ter um monte de gente olhando para nós. Não, queridos, aqui na frente só tem o Cordeiro de Deus olhando para ti. Só o Cordeiro. Aleluia! Só Ele está aqui, e Ele diz que o Seu sangue foi derramado por nós, para nos remir de todo pecado, de toda iniquidade. Aleluia! Aleluia! Damos glória ao Cordeiro! Aleluia! Glória a Ti, Senhor! Glória a Ti, Senhor! Glória a Ti, Senhor. Damos glória ao Teu nome, Cordeiro de Deus. Aleluia. Fiquem aqui, só os que vieram aqui para entregar a vida ao Cordeiro. Os irmãos, fiquem aí onde estão, por favor. Só preciso aqui. Que alegria. Compreenderam o que ouviram? Compreenderam? Há 20 anos atrás eu compreendi isso. Aleluia. Todos os dias isso brota de novo do seu interior. Vocês querem entregar a vida de vocês para o Cordeiro de Deus? toda a vida de vocês. Vocês entregam a vida para Ele, e Ele coloca em vocês a vida dEle. Isso só é possível, porque o sangue dEle foi derramado para limpar vocês. Hoje vão saber o que é isso. Aleluia. Estendam as mãos, queridos. Que alegria, né? Fica aqui mais pertinho. Está. Aleluia. Aleluia. Vamos orar por eles. Comecem a orar. Aleluia. Não intercedam, viu? Deem graças ao Senhor por eles. Aleluia. Aleluia. Senhor, damos glória a Ti por estas vidas. Senhor, fazemos festa aqui, Senhor. Aleluia. Estendemos as mãos sobre eles. Venham os irmãos aqui, vamos impor as mãos sobre eles. Aleluia. Estendemos as mãos. Pedimos, Senhor, que Tu conduza cada um pela porta do reino de Deus. Faz com que esses queridos entrem pela porta, Senhor. Entrem pela porta. Mas agora mesmo trazemos eles diante de Ti. Perdoa os seus pecados. Perdoa agora, Senhor. Perdoa agora, Senhor. Perdoa, Senhor. Faz cair por terra as trevas na vida desses queridos. Denunciamos essa obra das trevas. E pela decisão deles de virem à frente, nós agora expulsamos o poder do inimigo com todas as suas obras, em nome de Jesus. Vem sobre eles agora, Senhor, uma nova vida aqui. Uma nova vida, Senhor, para cada um deles. Tira esse coração de pedra. Tira agora, Senhor. Tira agora, Senhor. Acaba com esse coração de pedra. Põe um coração manso e tranquilo. O coração de Cristo. Trazemos eles diante de Ti. E pedimos que Tu os conduza, Senhor, para que entrem pela porta e possam assistir diante de Ti todos os dias da sua vida. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Nenhum deles sai sozinho daqui, por favor. Peguem eles e cuidem bem. Podem voltar aos seus lugares. Tragam sobre eles a palavra de Cristo, para que eles entrem no reino pela porta. Aleluia. Aleluia. Se mandar abaixar, abacandar abaixar. Mais um pouquinho só da atenção de vocês. Damos glória ao Cordeiro, amados. Ele triunfou. Aleluia. Aleluia. Vamos orar um pouquinho mais. Agora vamos inclinar nossa cabeça. Vamos orar o Cordeiro juntos. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, por favor. Para vermos a glória do Cordeiro de Deus. Senhor, como andar longe do Cordeiro de Deus? Como andar desviado da verdade? Como abrir mão de tão grande companhia? Opera agora sobre mim, sobre os meus irmãos. Oh, Senhor, o Teu sangue foi derramado por nós. Faz jorrar agora do nosso interior esse rio de água viva, que nos enche de alegria por causa da vitória do Cordeiro de Deus. Aleluia. Oh, damos glória a Ti. Não queremos viver no engano, queremos viver na verdade. A verdade é que Tu venceste, Senhor, e pelo Teu sangue nós também vencemos. Cura agora a nossa vida. Cura, sara nossa mente, nosso coração, nossa consciência. Faz-nos andar na alegria da Tua vitória. A palavra diz que Tu sempre nos conduz em triunfo. Opera sobre os meus irmãos agora, Pai. Ouve o que dizem a Ti e cura as suas feridas. Cura a sua alma para que ela volte a ter alegria no Cordeiro de Deus. Volte a ter alegria naquele que venceu, que esteve morto, mas que agora vive pelos séculos dos séculos. Aleluia! Aleluia! Cura-nos, Senhor. Cura-nos. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, por favor, Senhor. Abre os nossos olhos agora, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre, Senhor. A palavra que lemos hoje diz que contemplarão a Sua face. Queremos contemplar a Ti agora, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Não queremos mais andar como quem nunca viu o Cordeiro, como quem não conhece o Cordeiro, como quem nunca viu a respeito do Teu triunfo e da Tua vitória, Senhor. Aleluia. Oh, Maralabashari.
Os olhos do meu coração, Pai. Abre os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor.
Assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e o abatido do espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos.
Te quero. Thank you. cheio.